Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Quem está na ponta da linha é o Anderson Mendanha. Mendanha, bom dia para você.
Bom dia de novo, Adriano.
E aí, agora sim, agora tá top.
Outro Anderson Mendanha.
Agora sim, agora tá show. Mendanha, vamos falar hoje de uma coisa aqui no quadro Tribuna do Consumidor que irrita o consumidor quando ele descobre isso. Ele compra um produto sem saber que está pagando por um outro embutido, é isso, Mendanha?
Isso mesmo, geralmente é a questão dos seguros embutidos na compra de um produto. É o velho, compre um, pague dois. É mais ou menos assim, Adriano, você foi lá, comprou um celular, comprou uma geladeira, comprou uma televisão, o que quer que seja, e ali o vendedor te oferece, às vezes de forma clara, às vezes de forma disfarçada, às vezes não fala nada, um seguro em cima daquele produto, tá? E aí você pega, ou você aceita, ou você não percebe, você compra, e ou só percebe quando você vai receber a primeira parcela, a primeira fatura, quando vai fazer o primeiro pagamento. Aí você combinou uma coisa, olha para a fatura e pá, não é bem isso.
Ou seja, isso acontece muito nas compras parceladas, né, Mendanha? Porque quando você compra à vista, você já paga o valor combinado com o vendedor. Se ele embutir algo ali sem você pedir, você descobre na hora. Agora, quando a compra é parcelada, aquele produto extra, no caso seguro, pode estar ali o valor diluído nas prestações, seria isso?
Exatamente, o valor do seguro ele vem diluído nas prestações. Às vezes o produto custa ali na casa dos R$1.000, quando você vai olhar as parcelas, está pagando quase R$3.000, porque foi embutido um seguro ali, o qual você não pediu, o qual você não contratou. Isso acontecia muito, Adriano, no passado, com os bancos, não sei se você vai lembrar. Você fazia um pacote, algum tipo de pacote de negociação no banco, às vezes um empréstimo, às vezes uma previdência, e quando percebia, no meio daquele pacote ali, vinham os penduricalhos, uma capitalização, vinha um seguro, coisas que você não tinha pedido. Os bancos entraram na linha, deixaram de embutir essas coisas sem avisar o consumidor, hoje é tudo negociado, bem claro, e isso passou para o ramo do comércio.
Agora,
tem acontecido muito.
Anderson, só fazendo um adendo, porque você falou na questão bancária, os bancos deixaram de fazer isso em termos, né? Eu descobri há um mês e meio atrás, que alguns bancos ainda fazem isso com relação à questão do empréstimo consignado. Na contratação do empréstimo consignado, muitas vezes, o contratante não percebe que no valor das parcelas e no contrato vem ali embutido um seguro. Claro que esse seguro não é obrigatório. Se o contratante perguntar, olha, eu não quero esse seguro aqui. Sem esse seguro, quanto que fica as parcelas? A parcela reduz sensivelmente. Então, muita gente, às vezes, contrata aquilo lá, pega o crédito consignado, assina, vê só a quantidade de parcelas e o valor, e não se liga que tem, às vezes, tem ali a seguro. E aquele seguro ali você pode contestar e, inclusive, não querer.
Pois é, a questão dos bancos, anos atrás, o Procon fez uma campanha e uma ação intensificada e reduziu bastante essa situação.
Ah, sim, reduziu mesmo, verdade. Era pior.
Agora a gente vê essa situação. O que às vezes acontece também é aquilo, para você pegar uma taxa melhor, você é obrigado a comprar algum tipo de produto, né? Um seguro, às vezes em financiamento imobiliário você é obrigado a deixar a sua conta salário naquele banco, para poder pegar uma taxa menor, coisas assim. Mas geralmente, na grande maioria das vezes, os bancos têm avisado o cliente disso. O que não tem acontecido nas lojas de comércio. As reclamações cresceram muito nos últimos tempos e o Procon agora está pegando pesado, está começando a fazer uma campanha também no comércio para reverter essa prática.
Ou seja, o seguro não é ilegal, o seguro em si. A loja pode oferecer o seguro, desde que isso fique bem claro para o consumidor que teria a opção de aceitar ou não o seguro.
Exatamente. E outra coisa, avisar que tipo de seguro você está comprando.
Sim.
Às vezes você que está comprando um celular, o vendedor te oferece o seguro, você acha que aquele seguro cobre tudo, né? Mas aí você vai descobrir que às vezes o seguro cobre apenas defeitos, não cobre roubo, não cobre quedas. Então tem que saber exatamente o que, que você está comprando naquele momento. Que tipo de seguro é esse? É completo? Envolve também o roubo, a queda ou só essa questão de defeitos?
É porque, vamos combinar, a questão dos defeitos já deveria ser coberta pela garantia do aparelho, né? Então, aí seria basicamente um seguro que não serviria para nada, porque já está na garantia.
E eu lembro, você falou em garantia, eu lembro de outra coisa que está virando assim uma febre, e é um negócio chatíssimo. Quando você termina de comprar um produto, aí lá vem o vendedor e diz, vamos na garantia estendida?
Ah, é verdade.
E aí, acaba que a garantia estendida é o oferecimento de um outro tipo de seguro, com um outro nome, claro, mas é um seguro também. E aí eu fico me perguntando, escuta, mas a garantia do produto já não é suficiente, precisa mesmo dessa garantia estendida? É difícil você não ser abordado na compra de um produto, principalmente eletroeletrônico, e o vendedor, no final da compra, não oferecer para você uma garantia estendida. Já aconteceu contigo, Mendanha?
Já aconteceu, sim. Eu geralmente recuso a garantia estendida. É difícil você ter um produto desses que vale a pena você ter a garantia estendida. Nesses casos, não há necessidade, né? Claro que sempre a lei de Murphy age contra a gente, né? Na semana seguinte do vencimento da garantia, a TV vai quebrar.
É, pois é, às vezes acontece isso mesmo.
Agora, lembrando aqui, para a gente encerrar, que também na venda de carros, por exemplo, existe uma prática que é oferecimento de garantia de 2, 3, 5 anos, né? Só que ela é condicionada a você fazer as revisões somente nas autorizadas. Se você fizer as revisões fora da autorizada, você perde essa garantia estendida. Às vezes a garantia estendida, a pessoa não escolhe o carro pela garantia estendida, mas não percebe que não é tudo no carro que está coberto pela estendida de 2, 3, 5 anos. E assim, então, muita atenção. Leia sempre o contrato, leia sempre o que você está comprando, pelo que você está pagando. E teve problema? Recolhe toda a documentação que você tem, vai ao Procon, reclame no Reclame Aqui, no site consumidor.gov.br, que os resultados aparecem.
Ok, Mendanha, muito obrigado aí pelas informações. Sem dúvida, o Tribuna do Consumidor de hoje alertou aí a gente para essas práticas que podem ser verdadeiras arapucas. Ou seja, seguro embutido nas prestações e, como o Gesiel bem disse aqui, a tal da garantia estendida. Valeu, Mendanha, muito obrigado. Aí, até a próxima.
Até a próxima semana, Adriano.
Tá aí. Então, hoje o Anderson Mendanha falou sobre a questão aí do seguro, que não é às vezes oferecido, não fica claro na hora da compra, e quando o consumidor vai perceber, está ali o seguro embutido na prestação. O Gesiel aqui e o Mendanha falaram da garantia do carro, garantia de 5 anos, por exemplo. Muitas vezes ela só cobre motor e câmbio. Se dá problema no vidro elétrico ou no ar-condicionado, por exemplo, a garantia estendida muitas vezes não cobre isso. Só motor e câmbio. Então é preciso ficar esperto. E esses itens, se reparados, custam uma grana.
Pois é, sabe o que acontece? Relacionamento com concessionárias me ensinou que geralmente quando você é fiel a uma concessionária, você conversando com eles, há sempre uma possibilidade de negociação, há uma flexibilização com relação a garantia estendida, ou uma garantia maior. Aconteceu já diversas vezes comigo, e que aconteceram problemas no carro, onde pela garantia, a letra fria da lei, não dava direito àquilo ser reparado pela garantia. Mas, devido ao histórico, devido à minha fidelidade à concessionária, à marca, eles puxam isso, eles têm isso cadastrado, muitas vezes eu acabei conseguindo que peças ou serviços fossem feitos no relacionamento com o cliente. Não tem muito disso também. Às vezes a gente fala muito na questão do confronto, do cliente entrar logo em contato com o Procon, mas é sempre bom você primeiro conversar com a concessionária, se for o caso, ou com a loja, ou com quem vendeu o produto, para ver se não dá para se chegar num acordo na conversa. Dependendo do seu relacionamento e de como a abordagem é feita, muitas vezes você consegue sem precisar acionar a justiça, que é muito mais caro e muito mais demorado também, né? Fica a dica.
Em resumo, nada como ser o dono da concessionária. Então, quadro Tribuna do Consumidor volta na próxima quinta-feira. Mas o que Gisel falou aqui é importante. Tá sempre atento para uma negociação, né, Gisel? Isso é importante, a negociação. É.